Irmão, semana passada nós olhamos para os três primeiros dias da criação e nós vimos como os três primeiros dias da criação, eles relatam a formação da Terra. A Terra sendo formada. Nos três primeiros dias da criação, Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Nos três primeiros dias da criação, Deus separa as águas da terra seca e Deus cria a luz. Deus está formando a terra. Agora, nos três últimos dias da criação, ao invés de formar a terra, Deus está preenchendo a terra. Deus está povoando a terra. Ele vai começar a preencher a sua criação. Mal comparando como um designer de interiores, Deus agora vai começar a cuidar dos detalhes. Ele vai começar a embelezar, a organizar, ele vai começar a dar vida à criação. Os três primeiros dias da criação, eles também estão em paralelo com os três últimos dias da criação. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. No quarto dia da criação, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No segundo dia da criação, Deus separou as águas de cima das águas de baixo. E no quinto dia, o dia que corresponde a ele, Deus criou as aves do céu e os animais aquáticos. No terceiro dia da criação, Deus separou a água da terra. E no sexto dia da criação, que lhe corresponde, Deus criou os animais terrestres, os animais que vivem sobre a terra. E o relato do quarto dia começa com aquelas palavras que a gente já está acostumado a ver em Gênesis 1. Disse Deus. Disse Deus. E Deus cria o quê no quarto dia? Deus cria os luminares. É interessante que o autor de Gênesis não usa aqui as palavras sol e lua, que eram palavras usadas para divindades do Oriente Antigo. Ao invés disso, ele foge dessas palavras e ele usa a palavra luminares. Ele diz o grande ou o maior dos luminares para governar o dia. E o menor dos luminares, ao invés de usar a palavra lua, para governar a noite. Deus, pelo poder da sua palavra, cria os luminares. O texto, de novo, fala de dois luminares, o maior do dia, o menor da noite, e depois, de uma forma até meio despretensiosa, fala sobre as estrelas. Fala sobre a criação das estrelas. O maior astrônomo, ou melhor, o criador da astronomia, ele tem uma seguinte frase em que ele diz o seguinte: um astrônomo que não é devoto é um maluco. Um astrônomo que não é um devoto é um maluco. Lembra como o salmista diz? Os céus proclamam a glória de Deus. Queridos, se a Lua estivesse um pouco mais perto do planeta Terra, as marés tomariam continentes a cada dia. Mas Deus colocou a lua no lugar onde ela deveria estar. E ali, naquele local, ela rege as marés. De maneira perfeita. De forma que as águas vão até onde Deus quer que elas vão. Por onde Ele colocou a lua. Um astrônomo que não crê em Deus é um maluco. Deus criou os luminares pelo poder da sua palavra e ele deu a função dos luminares. Olha que interessante. Deus não apenas cria e ele diz para que eles servem, para o que eles vão fazer, qual é a função deles. Ele diz, olha, eu vou criar luminares para separar o dia da noite. Essa é a primeira função deles. Durante o dia, o grande luminar vai iluminar. Durante a noite, o pequeno luminar ainda assim irá trazer pouca luminosidade, mas irá trazer luminosidade. Você vai saber quando é dia e quando é noite. Essa semana o Pedro me perguntou assim, papai, por que a gente faz umas aulas de inglês num aplicativo lá, e aí tem uma competição, né? E aí ele estava percebendo que as pessoas estavam fazendo a aula de inglês de madrugada. E ele falou assim, por que as pessoas fazem a aula de inglês às 3 da manhã, papai? E aí eu fui explicar para ele que não é que elas fazem às 3 da manhã, é que elas eram da Europa, elas eram da Ásia. E lá na Europa e na Ásia, era outro fuso horário. E aí como você explica fuso horário para uma criança de 7 anos, né? Você tem que pegar o globo terrestre, levar até uma luz e explicar para ele, olha, tá vendo? O que está aqui, ó, está recebendo a luz do sol. Que está desse lado de cá, não está recebendo a luz do sol. E ele foi entender. Foi entender o que Gênesis está nos ensinando. Que Deus deu um grande luminar para iluminar o dia. Quando nós estamos no dia. E nos deu um pequeno luminar, um luminar menor, sem luz própria, para nos iluminar durante a noite. Então, o propósito deles é separar o dia da noite. Tem um segundo propósito, marcar estações, dias e anos. Você sabia que se a Terra ela é inclinada em 23 graus, se a inclinação da Terra fosse qualquer coisa diferente disso, nós não teríamos estações do ano. Nós não teríamos inverno, verão, outono, primavera. Mas porque ela está inclinada da maneira como ela está inclinada, como Deus a fez, nós temos as estações do ano. Marcada pelos grandes luminares. Marcando as estações, marcando os dias, marcando os anos. Mas eles também servem para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz das trevas. Queridos, isso é muito importante. Lembra? Moisés está no deserto com o povo de Israel. A gente tem visto isso nas últimas semanas. O Deus mandou esse povo tomar uma terra, que tem gente morando lá, a terra dos cananeus. Deus disse, vai lá, toma a terra, toma posse daquela terra, eu estou dando aquela terra para vocês. Mas esse povo agora precisa saber quem é esse Deus. Esse povo saiu do Egito, uma nação politeísta, uma nação que adorava múltiplos deuses. E eles precisam entender quem é esse Deus, que está dizendo para eles, vai lá. E toma a terra de Canaã, porque eu dei para vocês. O povo de Israel conhecia, vivia no meio de um povo que adorava o sol, adorava a lua, adorava as estrelas. O sol, a lua e as estrelas tinham personalidades, tinham nomes. Mas no relato de Gênesis, sol, lua e estrelas não são deuses, são servos do único Deus verdadeiro. Eles foram criados por Ele. E a função deles foi dada pelo único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro define, designa o que eles fazem e o que eles não fazem. Eles não são deuses. Os povos do Oriente Antigo os adoravam como deuses. De fato, muitos povos indígenas brasileiros ainda hoje adoram ao sol, à lua, às estrelas, como deuses. Mas você não precisa ir tão longe. Muitos pagãos urbanos buscam nas estrelas, leem horóscopos, achando que são os corpos celestes que determinam as nossas vidas, controlam o nosso caráter e a nossa personalidade. Quando, na verdade, foi o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro que os colocou lá, com estes propósitos, bem descritos e bem definidos. Separar o dia da noite, marcar estações, dias e anos, iluminar a terra. Este é o propósito do sol, da lua e das estrelas. Eles não estão lá para serem adorados. Eles não estão lá para serem consultados com relação ao nosso futuro, com relação às nossas vidas. Eles estão lá como servos do único Deus verdadeiro. E como servos obedientes, desde que foram criados, continuam cumprindo a sua função. O quarto dia termina, Deus avalia e Deus viu que ficou bom. Deus viu que ficou bom. É isso que diz no versículo 19. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Mas um dia surge. E de novo o texto começa com qual palavra? Disse Deus. Aqui disse também Deus. E aqui Deus vai criar os primeiros seres vivos. Ele diz, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas e todas as aves. Deus cria os seres vivos dos ares e os seres vivos dos mares. E aqui é a segunda vez em que Moisés usa a palavrinha bará. Criou. Aquela palavrinha que traz a ideia de criar do nada. Ele usou lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui ele usa de novo, para falar sobre a criação dos grandes animais aquáticos. É interessante isso, os grandes animais aquáticos. Porque de novo, na mitologia dos povos do Oriente Antigo, os grandes animais aquáticos eram vistos como deuses. Como deuses a serem temidos, a serem adorados. O grande animal aquático era um rival de Baal na mitologia do Oriente Antigo. Mas mais uma vez, Gênesis se mostra como uma narrativa não mitológica e antimitológica. Os animais são criados não como seres personificados. Não como seres com nome, com personalidade ou com divindade. Todos os animais são criados como servos do único Deus verdadeiro. Mas tem algo mais que precisa começar a ser notado aqui. Na primeira criação de animais, o texto diz que esses animais foram criados de acordo com as suas espécies. Deus delimita espécies. Deus define espécies de animais e Deus cria esses animais, cada um dentro da sua espécie. Não tem animal de outra espécie sendo criado por uma espécie. Não, é cada um dentro da sua espécie. É importante a gente notar isso, porque essa afirmação ela vai se repetir no relato da criação de quase todos os animais. Quase todos os animais. E então, pela primeira vez, nós encontramos no versículo 22, Deus abençoando algo. Essa é a primeira vez na Bíblia em que Deus abençoa algo ou alguém. Versículo 22 diz, então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Pela primeira vez, Deus abençoa a sua criação. E Ele abençoa a criação com a bênção da procriação. A bênção da fertilidade. A bênção de poder se multiplicar, gerar, produzir. Deus não criou todas as aves que existiam naquele momento. Oh, desculpa, Ele não criou todas as aves que existem até hoje. Ele criou as aves. E ele disse para as aves, procriem, encham a terra, encham a terra. Naquele momento, provavelmente, existiam partes da terra em que não existiam aves. Existiam partes dos oceanos em que ainda não existiam grandes animais marinhos. A baleia ainda não tinha chegado lá. O tubarão ainda não estava lá. O leão marinho ainda não estava. Mas Deus já havia criado e havia mandado que eles se multiplicassem e se espalhassem, enchendo toda a terra. E o quinto dia termina com mais uma vez Deus avaliando e dizendo, e viu Deus que ficou bom. E esse foi o quinto dia. Então, O relato passa para o dia mais importante da criação, o sexto e último dia. E no versículo 24, o relato do sexto dia de criação, mais uma vez começa com: e disse Deus. Você percebe o autor de Gênesis aqui, Moisés, tentando marcar, tentando deixar claro, tentando mostrar para a gente através da repetição que Deus criou através da palavra poderosa dele e que a palavra de Deus ela é poderosa. Deus diz e acontece, e o que acontece é bom. Deus diz, acontece, e o que acontece é bom. Esse é o padrão de Gênesis capítulo 1. E aqui segue o mesmo padrão. Deus ordena pela sua palavra poderosa, e agora são os animais terrestres que são criados. E eles também são criados de acordo com as suas espécies. Cada um de acordo com a sua espécie. Percebe, queridos? O autor bíblico, ele não repete coisas de forma aleatória. Quando ele repete coisas, é porque ele quer enfatizar isso. Ele poderia ter simplesmente dito que todos os animais foram criados de acordo com a sua espécie. Mas não. Ele fala isso sobre as plantas, depois ele fala isso sobre as aves, depois ele fala isso sobre os animais aquáticos. E agora ele repete isso sobre os animais terrestres. Se você pegar a sua Bíblia e você marcar essa frasezinha, de acordo com as suas espécies, você vai ver o número de vezes em que é repetido. Você vai ver lá no capítulo no versículo 12, duas vezes fala isso. Depois você vai ver isso de novo no versículo 21, mais duas vezes ele fala isso. E depois ele vai repetir isso aí de novo no versículo 24 e no versículo 25. Ele está repetindo, e de novo, de acordo com a sua espécie. Tem um padrão sendo criado aqui. Os seres vivos são criados de acordo com a espécie deles. E aqui nos animais que vivem sobre a terra, Deus relata a criação de três tipos. Rebanhos domésticos. E aqui não está falando do seu poodle, tá bom? Não é disso que ele está falando quando ele fala rebanhos domésticos. Ele está falando provavelmente sobre cabra, ovelha, não é? É muito provavelmente disso que ele está falando, desses rebanhos que naquela ocasião, naquela época, eles tinham esses rebanhos. Aí ele vai falar dos animais selvagens, tigre. Deus cria o tigre, o leão, o rinoceronte. Deus vai criando os animais selvagens. E depois a NVI usa a expressão demais seres vivos da terra. Eu não creio que seja a melhor tradução. Eu creio que uma melhor tradução aqui seria os animais que rastejam, ou os répteis, seria a melhor tradução aqui. Animais domésticos, animais selvagens e animais que rastejam sobre a terra. Deus diz, e assim foi. Quando o que Deus fala, acontece. E o que acontece quando Deus fala, sempre é bom. E agora, depois do relato de toda a criação, Moisés passa a narrar a criação da raça humana. E como é que ele começa a criação da raça humana? Então, disse Deus. De novo, pelo poder da palavra de Deus. Mas perceba, isso tem em comum, então disse Deus, mas tem um monte de outros contrastes aqui, entre a criação dos seres humanos e todo o restante da criação. Existe uma série de diferenças. Todo o relato tem o então disse Deus, mas depois do então disse Deus, no restante da criação, o que você encontra é sempre um verbo na terceira pessoa. Haja, encham, produza, cubra, ajunte. Sempre um verbo na terceira pessoa. Aqui, no relato da criação dos seres humanos, ao invés de um verbo na terceira pessoa, você encontra um verbo na primeira pessoa. E na primeira pessoa do plural. Façamos. Então disse Deus. façamos. Façamos o homem. Queridos, existe um diálogo aqui. Mas com quem é que Deus está falando? O homem ainda não foi criado. Com quem é que Deus está falando? Façamos o homem. Alguns, erroneamente, eu acredito, vão dizer que Deus estava falando com os anjos. Não faz o menor sentido, porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Deus e os anjos possuem a mesma imagem? Possuem a mesma semelhança? Não. Deus está dialogando com ele mesmo, porque Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima e Bendita Trindade conversa entre si e diz, façamos, façamos o homem. Existe algo na criação do homem que é muito mais relacional, muito mais pessoal. Não é haja, não é exista, não é surja, não é cubra. Não, aqui é façamos. Façamos o homem. Deus não apenas ordena que seja feito, Deus faz. No conselho da bendita e santíssima Trindade, eles deliberam sobre a criação da raça humana. E veja, todos os outros seres vivos até aqui foram feitos e o autor Moisés foi repetindo, de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua espécie, façamos o homem... Não de acordo com a sua espécie, mas façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe como o autor está querendo mostrar para a gente um contraste importante. O homem não foi criado de acordo com a sua espécie, o homem foi criado de acordo com a imagem de Deus, em semelhança ao próprio Deus. O ser humano, diferente de todos os outros animais, de todas as plantas, ele não é criado de acordo com a sua espécie, ele é criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E, queridos, isso tem uma série de implicações para nós. No Oriente Antigo, apenas os membros da realeza eram considerados representantes dos deuses, portadores da imagem de Deus. O Deus de Israel está instruindo o seu povo que para ele, na criação dele e na verdade que ele nos ensina, cada um dos seres humanos é portador da imagem de Deus. Cada um dos seres humanos é um representante de Deus diante da criação. Cada um dos seres humanos tem importância e tem valor. A vida humana tem uma dignidade diferente da vida de qualquer outro ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diferente de qualquer outro animal e planta, a vida humana tem uma dignidade completamente distinta, única na criação. E são todos os seres humanos, não são só os reis. Não é apenas a realeza, não é apenas uma casta superior. Cada uma das vidas humanas, ela tem dignidade, valor e importância diante de Deus. Porque ela foi feita, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres são criados como representantes de Deus, portadores de sua imagem e designados como vice-regentes de toda a criação. Sermos criados à imagem de Deus significa muitas coisas. E uma delas, queridos, é que o ser humano, diferente de todo o restante da criação, o ser humano é eterno. Assim como Deus. Nós também nunca teremos fim. Eu e você nunca acabaremos. Nós somos eternos. Tudo o mais que existe, um dia deixará de existir. Mas cada um dos seres humanos criados por Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, eles são para sempre. Outros aspectos do fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus é que Deus nos fez um ser criativo, refletindo a imagem do nosso Deus, que é um Deus criativo e criador. Nós fazemos coisas belas, nós fazemos coisas bonitas, e aí você pode dizer, não, mas os animais também fazem. Verdade, os animais fazem. Mas, por exemplo, você não vai encontrar nunca, uma exposição das mudanças tecnológicas do João de Barro na feitura da sua casinha. Não tem. O João de Barro, desde que o mundo é mundo, o que ele faz? Aquela casinha de barro que ele faz lá no poste, que tem um buraquinho que ele entra, que Deus programou ele para fazer aquilo. Aquilo. Ele não vai buscar novos materiais com melhor tecnologia ou uma forma de ter uma casinha melhor refrigerada para o verão de Caldas Novas. Não, ele vai morar na casinha de barro mesmo, porque é isso que ele faz. É diferente do ser humano. O ser humano, ele é criativo, ele é criador, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o Deus que nos fez, ele é um Deus criativo e um Deus criador. O ser humano é capaz, diferentemente de todos os animais, de fazer juízo de valor, de determinar certo ou errado. Vai falar para o leão: leão, você não pode comer a zebrinha. Não existe isso. Não faz sentido isso para toda a criação. Esse conceito de certo ou errado, de o maior não usar a sua força para poder se impor diante do menor, isso na criação não existe. Juízo de valor é algo intrínseco do ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Capacidades dadas por Deus para que fôssemos seus vice-regentes diante de toda a criação. O ser humano foi criado por Deus para ser esse representante dele sobre toda a criação. Veja, ele diz no versículo 26, domine ele, o ser humano, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No verso 28, ele fala de novo. Deus os abençoou e lhes diz: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ao ser humano, queridos, a mim e a você foi dada a responsabilidade de cuidar, guardar, cultivar a criação, usando a criação para o nosso bem. Deus nos deu. Ela está aqui para ser usada por nós, para o nosso bem e para a glória de Deus. Esse é o chamado cultural dado à raça humana. E ele é dado a homens e mulheres. Veja o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Olha como ele quer repetir, enfatizar isso, olha. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui, Deus usa três vezes a palavrinha bará, que no capítulo todo ele tinha usado só duas. Criou do nada. O homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O fato de ele usar essa palavrinha três vezes está enfatizando a alta importância, a alta posição dos seres humanos diante da criação. E quando o autor diz homem e mulher os criou, ele deixa claro que tanto homens quanto mulheres foram criados à imagem de Deus. Desde o princípio Deus deixa muito claro, homens e mulheres diante de Deus têm o mesmo valor, têm a mesma dignidade, têm a mesma importância, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos são portadores da imagem de Deus e é nisso que reside a importância, o valor e a dignidade dos seres humanos. Mas, queridos, veja, da mesma forma como ao longo do texto, o texto foi dizendo que Deus fez separações. Deus separou a água do firmamento da água de baixo. Deus separou a água dos oceanos da terra seca. Deus foi fazendo separações. Aqui também, nós vemos Deus fazendo uma separação na raça humana. Deus diz que existe homem e existe mulher. Deus distingue homem e mulher. Queridos, ser um ser humano significa ser uma pessoa com um sexo. Significa ser uma pessoa com um gênero. E esse gênero é designado por Deus. Mulheres são XX e homens são XY. Deus criou assim. E lembra, quem é o soberano? Quem é que distribui identidades? Quem é que nomeia? Quem é que determina funções? O capítulo 1 inteiro de Gênesis está enfatizando isso. Deus é o soberano. É Ele quem nomeia. É Ele quem dá identidades. É Ele quem distingue. É Ele quem define funções. Deus o faz, porque Ele é o Criador. Ele é o soberano. Ele é o dono de tudo e de todos. É Ele que tem autoridade para fazer isso. E Ele ordena que homens e mulheres procriem. Procriem. Isso significa, queridos, que desde a criação do mundo, o plano de Deus era um relacionamento heterossexual, monogâmico, entre um homem e uma mulher. Um relacionamento que fosse capaz de gerar frutos. Um relacionamento que existisse, que fosse capaz de gerar descendência. Não tem como obedecer ao mandamento de Deus em Gênesis 1 se você não estiver disposto a se submeter ao gênero que Deus te deu e ao tipo de relacionamento sexual que Deus te criou para desfrutar. O relacionamento monogâmico, heterossexual, que gera frutos. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja aqui e talvez você lute com isso. Talvez no seu coração você tenha desejos contrários a isso aqui. Talvez no seu coração você tenha sentimentos, emoções que digam para você diferente do que a Bíblia está dizendo. Que digam para você que você é diferente do que a Bíblia diz que você é. Talvez você sinta isso, seja a sua emoção em relação a isso. E eu quero dizer para você que se você quer viver o cristianismo e se submeter ao que Deus do cristianismo definiu sobre a sexualidade humana, a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te servir. Existem inúmeras áreas, outras áreas, na minha vida e na vida de outras pessoas aqui, em que os nossos sentimentos nos levam a querer viver de maneira contrária ao que Deus falou também. E a gente também pensa que é melhor de outro jeito. Mas meu amigo, minha amiga, o Criador do universo falou. E o que Ele fala é verdade. E o que Ele fala é bom. Ele te criou. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. E Ele sabe o que é melhor para você. Não se engane. Não deixe as vozes do teu coração enganoso definir quem você é. Definir qual é a melhor maneira para você viver. Deus criou homem e mulher. E Ele sabe que essa é a melhor maneira para você viver para o seu bem. E para você viver para a glória dEle. Tem um outro ponto importante que precisa ser inferido desse relato da criação do ser humano. É que, queridos, se nós cremos que Deus criou Adão e Eva como pais da raça humana, e que todos nós descendemos de Adão e de Eva, e é isso que o cristianismo crê e afirma, então, meu irmão, minha irmã, na nossa fé não tem lugar para o racismo. Não tem. Não cabe. Não cabe. Porque não existem raças humanas. Não existem raças dentro da raça humana. Somos todos descendentes dos mesmos pais e, portanto, nunca, em hipótese alguma, nós podemos fazer separação entre seres humanos por cor de pele. Sim, temos diferentes etnias. Temos. Alguns são caucasianos, outros são latinos, outros são indígenas, outros são asiáticos, outros são negros. Sim, mas somos todos de uma única raça. A raça humana criada à imagem e semelhança de Deus. Todos somos portadores da imagem de Deus. E, portanto, todos possuímos o mesmo valor e a mesma dignidade. Se você é um cristão e passa pela sua cabeça que você é superior a outro ser humano por causa da sua cor, por causa da sua etnia, você não entendeu Gênesis 1. Você não entendeu o cristianismo. No verso 28, nós vemos Deus trazendo um mandato cultural. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Queridos, essa é uma ordem. É uma ordem para cada um de nós, homens e mulheres. Dominem sobre a criação. Sirvam como representantes do Criador diante das demais criaturas. Eu e você deveríamos, com criatividade, com ousadia, com coragem, sair e encarar a criação e dominar a criação. Sim, que nos é hostil agora, nós vamos descobrir o porquê daqui a algumas semanas. Ela nos é hostil, mas nós estamos aqui para dominá-la e para usá-la para o benefício da humanidade e para a glória de Deus. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Mas em seguida, ele já nos ensina a não fazermos isso como se tudo dependesse de nós. Como se nós fôssemos os senhores últimos. Moisés nos lembra que temos um Deus provedor. A partir do versículo 29, ele diz: disse Deus, eis que eu dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Os versos 29 a 31, queridos, falam da provisão de Deus. Fala de Deus provendo para os homens e para os animais. É interessante porque na mitologia babilônica, os seres humanos foram criados para aliviarem o trabalho dos deuses. Os seres humanos foram criados para aliviar o trabalho dos deuses e para poder produzir alimento para os deuses. Mas na criação bíblica, o ser humano é honrado. Ele é criado à imagem e semelhança do único Deus verdadeiro. Ele é colocado como vice-regente de toda a criação. E é Deus quem provê o alimento para os seres humanos. Eu e você precisamos lembrar disso. E nós podemos confiar nisso. Porque desde que o mundo é mundo, Deus está provendo o nosso pão de cada dia. Desde que o mundo é mundo, não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade que tem dado o nosso pão de cada dia. É a bondade e a graça de Deus, suprindo cada dia as nossas necessidades. Queridos, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Mas Deus, em 6 dias de ação criadora, Ele cria e Ele avalia e Ele diz que tudo o que Ele havia feito havia ficado muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora, não era mais sem forma e vazio. Agora, tinha se tornado organizado. Tinha se tornado bonito. Tinha se tornado frutífero, cheio de propósito. Deus olhou e viu que tudo ficou muito bom. E esse foi o 6º dia. Dia. E essa palavrinha dia, viu? Tem sido muito debatido ultimamente essa palavrinha dia. Alguns defendem que ela significa um período de tempo não específico. Alguns defendem que cada dia aqui em Gênesis 1 é uma era geológica. Alguns defendem que cada dia aqui em Gênesis 1 são 1000 anos. São muitas teorias. Mas olha para o versículo 14 comigo. Quando Deus cria os luminares, Ele disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. O que a palavrinha dias quer dizer nesse versículo? Eras geológicas, 1000 anos, período indefinido de tempo. Quando você lê naturalmente esse versículo, qual é o entendimento natural do versículo? O que é que uma pessoa comum, diante desse texto, entenderia dessa palavrinha dias nesse texto? Que dias, aqui, significam períodos de 24 horas, que nós chamamos de dias. Nossa, né? Não precisa ser nenhum expert para entender isso. Eu creio que todos nós lemos essa palavra dias como significando um período de 24 horas, aqui em Gênesis 1:14. Irmãos, todas as outras ocorrências da palavra dia em Gênesis 1 é exatamente a mesma palavra de Gênesis 1:14. Será mesmo que o entendimento natural do texto seria pensar que nos outros lugares Moisés queria dizer outra coisa? E aqui em Gênesis 1:14 ele quis dizer 24 horas. Mas nos outros lugares ele quis dizer era geológica, ele quis dizer 1000 anos, ele quis dizer período indefinido de tempo. Será mesmo? Me parece que a leitura natural do texto é entender que dia aqui significa um período de 24 horas. Em nenhum outro lugar na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia, trata os dias da criação como sendo dias figurados. Pelo contrário, quando lá em Êxodo, Moisés vai dar os 10 mandamentos, e ele vai falar sobre você trabalhar 6 dias e descansar 1, ele baseia o mandamento no quê? Nos 6 dias da criação. No fato de que Deus criou toda a terra em 6 dias e um dia ele descansou. Se fosse apenas um sentido figurado, não faria sentido Moisés usar. E mais, tinha uma outra lei em Israel. Uma lei que você deveria cultivar a sua terra por 6 anos, e no 7º ano você deveria deixar a sua terra descansar. Em nenhum lugar onde essa lei é dada a Israel, eles usam como base a criação. Porque a criação fala de dias. E essa lei fala de anos. Se fosse algo figurado, eles poderiam usar como algo figurado. Mas não, Moisés não usa em nenhum lugar. Assim, irmãos, eu continuo abraçando a visão antiga, fundamentalista, de que a terra foi criada por Deus em 6 dias de 24 horas. Que Ele criou todas as coisas, já com idade aparente. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou Adão, ali naquele momento em que Deus criou Adão, quanto tempo de vida tinha Adão? Alguns segundos, certo? Alguns segundos, tinha acabado de ser criado. Mas ele não tinha a aparência de um bebê recém-nascido. Ele tinha a aparência de um ser humano, maduro, formado, um homem. E assim Deus fez com todas as coisas, com tudo na criação. Ao ser criado, possuíam apenas alguns segundos de vida, mas já tinham uma aparência de maturidade. Isso foi com as árvores, isso foi com os animais, isso foi com as estrelas, isso foi com os planetas. E então, depois de ter criado tudo em 6 dias, o texto nos diz que Deus descansou. O 7º dia, Deus descansou. O 7º dia, Deus abençoou. O 7º dia Deus santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Queridos, o dia de descanso é a base do porquê eu e você, até hoje, Normalmente, trabalhamos 6 dias. Não no Brasil. No Brasil, a gente trabalha 4. É? Esse mês agora, né? Não teve uma semana que a gente trabalhou 6 dias esse mês, né? Mas normalmente, né? Trabalha-se 6 dias e descansamos 1. Deus descansou da obra da criação e Ele nos deu um padrão. Um padrão que Israel seguiu mesmo antes dos 10 mandamentos. Não sei se você se lembra. Lembra do maná? Lembra que Deus manda o maná para eles? Deus mandava o maná quantos dias? 6. E eles tinham que recolher o maná para aquele dia. No 7º dia, não tinha maná. Certo? Não tinha maná no 7º dia. No 6º, eles recolhiam o suficiente para poder comer no 7º. E o maná ficava bom. Ficava bom. Nos outros dias, se eles tentassem recolher mais para comer no outro dia, o que acontecia no dia seguinte? Apodrecia. Nem tinha os 10 mandamentos ainda. E Deus já estava ensinando para eles. Você trabalha 6 dias, você descansa 1. Você descansa 1. Esse é o padrão. O 7º dia era separado. E ele era uma sombra do 1º dia. O dia da ressurreição. O dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou no 1º dia. Ele apareceu aos discípulos no 1º dia. O apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos, e Jesus aparece para fazer a revelação de Apocalipse, ele aparece no 1º dia, o dia do Senhor. A igreja primitiva, ali nos 1º séculos, se reunia para adorar a Jesus e a Deus no 1º dia. No 1º dia. E assim, desde a ressurreição de Jesus Cristo, os cristãos adotaram o 1º dia como o dia de descanso, em que eles descansam sabendo que a obra foi concluída. Qual obra? A obra da redenção. A obra da criação de um novo povo. A obra da criação de um novo ser humano. O ser humano agora feito à imagem de Cristo. Por méritos de Cristo. Na cruz do Calvário. O Cristo que ressuscitou. É por isso, queridos, que eu e você separamos o domingo. Separamos o domingo para descansar. E separamos o domingo para cultuar ao Senhor. Nós descansamos e adoramos ao Senhor com a nossa família da fé. Faz 2000 anos que a igreja cristã faz isso. Faz 2000 anos que a igreja separa o domingo, o 1º dia da semana, para adorar e descansar, reconhecendo que a obra está consumada, que a obra foi concluída, que Jesus Cristo fez por nós tudo o que precisava ser feito. Deixa eu trazer algumas aplicações para nós, queridos. Primeiro, nada, absolutamente nada na criação é digno de adoração. Tudo na criação foi feito para a glória de Deus e para o desfrute dos seres humanos. Se tem uma coisa que o texto de Gênesis 1 quer deixar muito claro, absolutamente claro, cristalino, para um povo rodeado de povos politeístas, Moisés, em Gênesis 1, quer deixar claro que o Deus Criador exige adoração exclusiva. O Deus Criador não permite que nós olhemos para a criação, escolhamos aspectos da criação e os adoremos, e os sirvamos. Aliás, não faz nenhum sentido fazer isso, porque o relato da criação nos ensina que toda a criação foi colocada para servir o homem, para ser utilizada pelo homem, como vice-regente e representante de Deus, diante de toda a criação. O pôr do sol, as águas cristalinas do Caribe, os Alpes suíços, o churrasco, as ciências e tudo mais que existe na criação, existe para que usemos para o nosso bem enquanto glorificamos a Deus, colocando nele e não na criação a nossa satisfação, a nossa segurança, o nosso prazer e o nosso conforto. Só existe um soberano, e não é você, não sou eu. Só existe um soberano, e não somos nós. É isso que Gênesis 1 está querendo ensinar. Existe um soberano, existe um Criador, existe alguém que criou os céus, a terra e tudo que neles há, e porque criou, ele é dono de tudo, ele manda em tudo, ele define tudo, ele diz o que é certo, o que é errado, ele diz onde a lua vai ficar, onde o sol vai ficar, a inclinação da terra, ele diz se você é homem, ele diz se você é mulher, ele diz como é que homem e mulher se relacionam sexualmente, ele diz, porque ele é Senhor. É dele, ele criou, ele diz, não se engane, não se iluda, nós não somos senhores de nada, nós somos servos, nós estamos aqui para olhar para Deus e falar, Deus, nos diga o que o Senhor quer, como é que nós devemos viver, queremos viver para o Senhor, para a tua glória, nos instrua, nos ensine, e aí a gente vai para a palavra de Deus, onde a gente encontra Deus nos instruindo. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, nós não somos. Você tem deixado as ideologias do tempo presente moldarem a sua visão de mundo? Ou a sua mente segue cativa à poderosa palavra de Deus? Tem um livro, eu ainda não terminei de ler, mas eu estou gostando demais do que eu estou lendo. Ele se chama Humanidade em Crise. Humanidade em Crise. E nesse livro, o subtítulo do livro, e talvez a tese principal do autor nesse livro, é que todas as mazelas que existem na humanidade, elas encontram a raiz delas no fato de que o ser humano colocou sobre si um grande fardo. E esse fardo se chama pertencer a si mesmo. O dia em que o ser humano passou a viver como se ele fosse dono de si mesmo, todas as mazelas da humanidade vieram à existência. E todas elas continuam a ser alimentadas, porque vivemos como se fôssemos donos de nós mesmos. Queridos, evolucionismo, feminismo, racismo, transgenderismo, homossexualismo, tudo isso são afrontas à palavra de Deus. São tentativas do homem de excluir Deus de algum aspecto da sua vida. São tentativas do homem de se tornar o soberano, se tornar o Senhor do seu próprio viver. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o quanto você tem se deixado moldar por essas ideias? O chamado de Deus para mim e para você hoje é exatamente o mesmo chamado que Deus tinha para o povo de Israel nas planícies do Sinai, à beira da terra prometida. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro além dele. Só tem duas opções. Eu só tenho duas opções. Não tem uma terceira via. Ou eu e você olhamos para todo o relato de Gênesis 1 e nos submetemos ao Criador. E falamos, Ele é o Criador. Eu sou criatura. Eu sou o Pinóquio, eu não sou o Gepeto. Eu só posso obedecer. Eu só posso viver para Ele. Ele me fez, eu sou dEle. Ou eu vou continuar acreditando na fadinha que vem e dá vida para o Pinóquio. E eu vou querer viver a minha vida como se eu fosse senhor dela. Como se eu fosse dono dela. Como se eu pudesse definir o que é certo e o que é errado para mim. Como se eu pudesse definir quais são as minhas próprias prioridades. Como se eu pudesse definir o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Com o meu tempo, com a minha força, com meus recursos financeiros, com o meu corpo. Ou eu me submeto ao Deus soberano. ou eu olho para Deus e falo, Deus, eu quero que o Senhor defina como eu vou viver meu casamento. Deus, eu reconheço que foi o Senhor quem me criou. Eu preciso seguir as tuas regras. Ou então, eu viro as costas para Deus. Eu cerro meus punhos para os céus. E eu digo, eu serei o Senhor da minha vida. Eu irei ser o Senhor do meu destino. Eu viverei a minha vida do jeito que eu quiser, com os meus próprios valores, chamando certo o que eu acho que é certo, errado o que eu acho que é errado. Eu serei, entre aspas, livre. Essa é a maior escravidão que existe. Buscar a liberdade de Deus. Só existem dois caminhos. Não tem uma terceira via. Você pode até achar que tem. Você pode até fingir viver como se houvesse. Dizendo, não, Deus governa umas partes aqui. Mas outras, não, outras. Momento em que você exclui Deus de parte da sua vida. Você não está mais reconhecendo a Ele como soberano Senhor. Você está dizendo que existem áreas e ali é você quem manda. O texto de Gênesis 1 foi um texto escrito para lembrar Israel, ensinar Israel diante da terra prometida que só existe um Deus, não há outro. E esse Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele nos chama a nos submetermos a Ele. Mas ao mesmo tempo, esse Deus soberano e Senhor é um Deus bom. Porque tudo que Ele criou era bom. E é um Deus em quem eu e você podemos confiar. A palavra dEle é poderosa. Se Ele falou, se Ele prometeu, se Ele disse, confia nele. Viva como Ele disse. Vai ser a melhor coisa que você vai experimentar na sua vida. Ele só quer o teu bem. Ele te criou para o teu bem, para a glória dEle. Busque a Ele. Clame a Ele. Se submeta a Ele. Não existe vida melhor do que uma vida vivida submisso ao Deus que te criou. Ao Deus que sabe o que você precisa. Ao Deus que sabe o que é melhor para você. Vamos orar? Senhor Deus, somos tão pecadores, Deus. Somos tão falhos, Senhor. Nós somos tão orgulhosos, Pai. Ao longo do tempo, nós fomos nos deixando seduzir pelas mentiras desse mundo. Fomos nos deixando iludir. Fomos tirando o Senhor do trono do universo. Nós fomos deixando que pouco a pouco rasgassem Gênesis 1 das nossas vidas. Fomos colocando o acaso no teu lugar. Fomos colocando a natureza no teu lugar. Senhor, nos perdoa, Deus. Nos perdoa. Nós reconhecemos, Deus, que se Gênesis 1 for rasgado, o resto da Bíblia não faz o menor sentido. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor. Abre nossos olhos, Pai. Sedimenta fundo em nossos corações a verdade de que só o Senhor é Deus e não há nenhum outro como o Senhor. Sedimenta isso em nossos corações, Deus. Faz-nos perceber, Senhor, quem o Senhor é. Que nós somos Teus, nós Te pertencemos. E como tal, nós fomos criados para obedecermos ao Senhor, para vivermos em obediência a Ti, como o sol, a lua e as estrelas têm feito desde que foram criados, como as plantas têm feito, os animais têm feito, mas nós não temos, Senhor. Nós Te pedimos perdão. Senhor, nós suplicamos, Deus, que a Tua palavra, essa palavra poderosa que criou tudo em 6 dias, que ela seja a lente que nós usamos para enxergar tudo à nossa volta. Que ela seja a lente que nós usamos para nos enxergar, para entender quem nós somos. Que ela seja a lente que nós usamos para enxergar quem o nosso próximo é, como ele é digno, como ele tem valor, porque ele foi criado à tua imagem e semelhança. Que nós usemos a sua lente para definir os nossos casamentos, para definir a maneira como nós desempenhamos nosso trabalho. Que nós usemos a tua palavra como lente para definir a nossa sexualidade, para definir a maneira como nós usamos a criação, a maneira como nós nos relacionamos com os animais, com as plantas, com as árvores. Pai, que tudo, que a nossa visão de mundo, Deus, do mundo todo, seja definida pela Tua palavra. Porque nós sabemos que quando nós vemos pela Tua palavra, nós vemos a verdade. E a verdade nos liberta das escravidões que as ideologias modernas propõem para a gente. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Pai, se algum irmão, irmã, amigo tem percebido aqui nessa noite que tem enxergado errado, que tem seguido vozes da sua mente, do seu coração, ao invés de seguir a tua palavra, Pai, fortalece esse irmão, essa irmã, esse amigo, para que ele busque ajuda, para que ele queira abrir o seu coração e nos capacita a ajudar, Senhor, a servir, a estar presente. Por favor, Deus, não nos deixe viver no erro sozinhos, isolados, mas que possamos cooperar uns com os outros para desempenharmos o papel que o Senhor nos chamou a desempenhar, Deus. Nós oramos assim, Senhor, gratos. Gratos porque está consumado. Jesus consumou. Ele ressurgiu. E nós descansamos na obra perfeita dele, realizada por nós. Obrigado, Pai. É em Cristo Jesus que oramos. Amém.